O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na web e também das plataformas digitais. Está no ar mais um Blog Torcedor no Ar. Isso, depois da nossa guitarrinha, começar a apresentar quem está conosco nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Muito boa noite, meu amigo Pedro Alves.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio, Saboia. Boa noite a todos os ouvintes do Blog do Torcedor no Ar.
Isso, valeu, Pedrinho. Dá também meu boa noite ao Antônio Gabriel. O Antônio que já participou do programa, inaugurou, na verdade, o quadro Bastidores. Hoje não tem bastidores, mas tem muita coisa legal, porque estamos perto de mais uma rodada do Pernambucano, com o clássico também, com o jogo do Sport. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Saboia também. Tem muita coisa boa pra gente falar aqui no Blog Torcedor no Ar. E você, como de costume, já tô ficando acostumado com isso, viu, Marcos? Noite de Blog Torcedor no Ar, pra mim, é uma noite que eu tenho que estudar e anotar umas coisinhas, viu? Porque tem que lembrar de umas coisas, hoje tem dica, teve história no último programa. Programa muito movimentado, muito bom, que tá rendendo demais, Marcos.
Valeu, Antônio. Isso mesmo. Cada programa aí uma caixinha de surpresas, como se diz no futebol. Também dá boa noite pro Davi Saboia, repórter do JC, do Blog Torcedor e também da Rádio Jornal. Boa noite, Saboia.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Antônio. Boa noite aos ouvintes e internautas que estão ligados aqui no Blog Torcedor no Ar. Vamos embora. Falar de muito futebol, de Náutico, Sport, Santa Cruz, de tudo que está acontecendo no mundo da bola.
Isso, vamos então direto agora, depois que a gente apresentou nossos amigos que vão fazer o programa de hoje com a gente, vamos começar falando das manchetes. Então solta aí a guitarrinha, Aldo, pra gente falar as manchetes do programa. Vamos lá então, líder invicto, Náutico encara seu primeiro clássico na temporada. E Galo, o que ele pode fazer para surpreender o alvirrubro? No Esporte, qual deve ser o ataque do momento na Ilha do Retiro? Copa do Nordeste, quem avança para as semifinais? E mais, gols históricos de Náutico e Santa e títulos narrados pelo inesquecível Adilson Couto. Esta é a pauta do programa de hoje, desta sexta-feira. Lembrar que você também pode participar, você é nosso convidado, várias formas para participar do programa. Uma delas é pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, o pessoal já participando, já a gente lê as mensagens. E também você aí no painel, né, Pedro?
Exatamente, Marcos. Pedir para a galera participar, mandar a mensagem que quiser, opinião, pergunta, qualquer dúvida que o ouvinte tiver, é só mandar a mensagem aqui que a gente vai ler.
Isso, vamos começar com algumas manchetes também no nosso, o que está rolando no Blog do Torcedor, o que está sendo notícia. Com o retorno de Camutanga, Hélio dos Anjos confirma Náutico para Clássico das Emoções. Galo tem nome publicado no BID e estreia pelo Santa Cruz. Maílson recebe proposta do Atlético Goianiense, mas o Sport não libera. Mandzukic abre mão de um mês de salário no Milan por não poder jogar após lesão. Essas foram algumas matérias que estão lá no nosso Blog do Torcedor, a versão clássica do blog na internet. Bom, vamos agora começar o programa. Antes de entrarmos nos temas do dia, vamos ver o que de mais bacana movimentou as redes sociais nessa sexta-feira com ela, a produtora do programa, Carolina Fonseca, no nosso quadro Tweetadas.
tuitadas.
Diz aí, Carol.
Daqui a pouco o Carol chega, Marcos.
Isso. Daqui a pouco ela chega, então vamos dar a primeira passagem aqui pelas manchetes, pelas mensagens que o pessoal está comentando aqui no YouTube da Rádio Jornal. Dá boa noite aqui pro pessoal. A Matilda, Maria Matilda com a gente. O Flávio Augusto dizendo que vai ser 3-0 pro Náutico no Santa Cruz. O Pierre também aqui com a gente, o Paulo Rafael, boa noite para vocês também. Podem deixar aqui suas mensagens, suas perguntas, que a gente lê aqui no ar. Pedro, algo aí pelo painel já?
Só o pessoal participando, tem o Ailton, que ele diz que é de Limoeiro, tá ouvindo aqui o programa. Daqui a pouco chega mais mensagens. Pedi até para o pessoal participar, mandar o placar que o pessoal acha, que o torcedor acha que vai ser o clássico, a partida do Sport também, para dar essa movimentada um pouco mais aqui no painel da Rádio Jornal.
Beleza, já temos o Tuitadas?
Ainda não.
Certo, então vamos falar um pouquinho, avançar já então com os temas do programa. Aproveitando que a gente tem, já falar muito do clássico, né, entre Náutico e Santa Cruz, que acontece no próximo domingo, mas aproveitando que a gente tem dois setoristas do esporte no programa, o Antônio Gabriel e o Davi Saboia. Começar por você, Antônio. Quem deve ser o atacante do esporte, o Mikael ou o Trellis no momento? Quem está melhor, quem deve jogar no comando de ataque do esporte contra o Sete e também nessa sequência que o esporte tem, Antônio?
Falando somente de centroavante, né, Marcos? Ou do trio ofensivo Isso. inteiro?
Não, centroavante.
Centroavante e o Mikael. O Santiago Trellis foi contratado com peso de titular, com status de titular. Isso é indiscutível. É um cara com mais experiência que o Mikael. É um cara que até tecnicamente a gente pode falar que já apresentou um futebol muito bom. É um cara que tem muito recurso. Eu acho que o jogo dele contra o Vitória mostrou isso. É um cara que tem presença de área, é um cara que sabe se posicionar, sabe dominar a bola muito bem, sabe proteger a bola muito bem, tem boa finalização. Só que ele precisa se acostumar aos novos companheiros, ele precisa ter tempo de treino, ele precisa se adaptar ao futebol do esporte, que promete mudar um pouco, né, com a chegada do Humberto Louser, mas fase determina muita coisa. Então a fase do Mikael é indiscutível, artilheiro do time na temporada, e o jogo contra o Vitória ilustrou bem, né? Uhum. Ele entrou em campo, primeiro toque dele na bola já foi um gol, mesmo que contra o gol vazio, o Preto estava fora da meta, mas estava ali e marcou. Aquilo mostra muito sobre a fase. Então o Mikael, nesse momento, para mim, é o titular do esporte.
Saboia, tua opinião e também lembrando que o Mikael já começou a receber algumas sondagens, né, Saboia?
Então, Marcos, eu concordo com o Antônio também. Eu acho que o Mikael deve ser o titular no ataque do esporte. O Mikael, ele não começou o ano, e assim, não é nem só pela temporada, pelo começo do ano. O Mikael, ele não fede a gol, não. Ele tem catinga de gol. O Mikael, como o Antônio muito bem falou, se ele não fizer a jogada, se ele não fizer uma boa finalização, ele sabe se posicionar. Então, Mikael, não vejo argumento nenhum para o Santiago Trellis hoje ser titular. Agora, vale salientar de novo, Santiago Trellis tem uma qualidade enorme, porém, chegou agora, precisa de um tempo para se adaptar ao time, precisa de uma carga maior de treinamento, e vale salientar uma coisa, Santiago Trellis, ele não vem bem desde 19 e 20. A última temporada boa que o Santiago Trellis teve uma sequência e se destacou foi em 2018. O Mikael, ele vem nessa fase de transição da base para o profissional. Ele vem numa crescente muito boa, fazendo gol na base. Foi para o Confiança emprestado por alguns meses, fez gol lá e já voltou, porque o Sport estava precisando de centroavante. Então, o Mikael, ele está numa fase inquestionável.
E assim, ainda tem uma coisa. Ainda tem uma coisa nessa bola que você citou aí, que é a experiência dele no Confiança. É uma experiência de muito tempo ali com o Daniel Paulista, praticamente uma temporada. Que a gente coloca o Mikael, e você colocou bem, eu entendo, nessa transição de base para o profissional, se tornando profissional, porque ele tem pouquíssimo tempo de carreira. Só que ele já defendeu duas camisas do Nordeste, uma delas numa divisão inferior, onde ele teve mais tempo em campo, já tem uma rodagem, teve a rodagem que foi importante no Confiança, está tendo agora no Sport. Então, ele é um cara que, em pouco tempo, já viveu muita coisa dentro do futebol, né? E tem uma característica que eu acho muito interessante. Entendam o que eu vou dizer. Talvez o Marcos Leandro faça uma careta imensa agora.
Concordo, eu acho que eu já sei até.
É, veja, entendam o que eu vou dizer. Talvez o Marcos Leandro, vai olhar pra mim com a careta danada agora. Porque o estilo do Mikael...
Tô esperando. Assina embaixo.
O estilo do Mikael lembra sabe quem, Marcos? Não estou comparando o futebol, repito.
Tem que deixar isso claro.
Um pouquinho do Adriano, Imperador.
Pouquinho não, muito.
Muito, tá? Agora sim, não é qualidade. Eu tô falando de um cara alto, de um cara de porte físico muito bom, de um cara forte, de um cara com velocidade, de um cara trombador, de um cara que finaliza muito bem. Então, assim, a gente tá falando de um cara que bate falta da intermediária, com uma potência imensa, de um cara que tem velocidade para puxar contra-ataque. E é um jogador pesado. Então, eu associo muito, um pouco do estilo dele com o do Adriano, né? Não tô dizendo que joga metade da bola que o Adriano joga. Nem isso, senão tava nem no Sport. Mas lembra demais.
E só acrescentando, Marcos, ao que o Antônio falou... aquele gol contra o Santa Cruz...
Já que você...
Peraí, deixa eu fazer o meio-campo, peraí, vamos lá.
Deixa o Saboia complementar.
Deixa o Saboia complementar. Fala, Saboia.
Então, só acrescentando, aquele gol... em cima do Santa Cruz, que ele bate com a canhota, é a cara de Adriano todinho.
Exatamente, exatamente.
Não tenho dúvida, é Adriano todinho. Exatamente. E só falando um pouquinho de bastidores, ontem eu tava conversando com o empresário do Mikael, ele até brincou, eu até falei, e ele disse, não, a gente vai vender Adriano, vai vender Mikael pra fora, como se fosse o novo Adriano. Brincando, né, claro. Porque justamente todo mundo lembra do Adriano. E eu, só para finalizar, eu acho que ele tem o mesmo potencial de Joelinton e até mais. Que é muito mais goleador e finalizador que Joelinton, na minha opinião. E Joelinton tá na Premier League. Eu acho que o futuro de Mikael é muito maior até.
Ô Pedro, já que você apresentou o programa ontem no comecinho, né, por conta da minha conexão que deu ruim ontem no começo do programa, pode apresentar, né? Porque depois dessas comparações eu vou embora, amigo.
Pegou ar.
Eu sabia. Pegou ar. Eu sabia. Eu sabia que o nosso Ranziza preferido ia ficar nessa, entendeu?
Não, tô brincando.
Não, mas...
Eu tô brincando com vocês.
No dia que Mikael acertar um chute daquele de Adriano na final da Copa das Confederações contra a Argentina...
Ali foi épico.
Não, entendeu? Mas a questão é a característica, lembra muito, muito impressionante. Eu não lembro qual foi o jogo dessa temporada, talvez o Saboia possa me ajudar, que o Sport teve uma bola de contra-ataque na Ilha que ele puxou pelo lado direito, atravessou metade do campo sozinho, velocidade, já era segundo tempo. Então, assim, esse tipo de característica lembra, é um centroavante pesado. Eu até conversava com os amigos de Bragança Paulista, que existia uma procura do RB Bragantino por ele, mas nada concreto, né? Acontece no futebol direto, sondagem. E me perguntaram, como é que ele joga? Ele é o quê? Centroavante? Ele disse, é centroavante. Ele disse, mas pelo que eu vi de altura, de peso, ele deve ser aquele poste, né? Centroavante poste. Eu disse, não. Nada a ver. Ele é um cara trombador.
Meu amigo é um poste que corre, viu?
Exato. Ele é um trombador, é o cara que incomoda pra caramba, que tem muita velocidade, que bate de frente com o zagueiro, bate bem na bola. Então, é uma característica interessantíssima pro futebol hoje. Uhum.
Eu tô brincando, Antônio, e Saboia. Eu achei válida a comparação, sim. Eu não podia perder a piada.
Claro, claro. Eu não esperava menos do que isso. Eu não esperava menos do que isso, mano. Não esperava menos do que isso.
Pedrinho,
opa.
Você, Trellis ou o Mikael?
O momento é Mikael, pelo menos na minha visão, sem dúvida. Acho que aqui vai estar sendo unânime na bancada. Acho que Mikael vive um momento no futebol muito bom. Como o Saboia disse, ele está fedendo a gol. Então, o momento que ele vive para ajudar o Sport é muito melhor do que o Trellis. O Trellis chega com um potencial muito grande para ajudar o Sport numa Série A. Inclusive, numa Série A. Eu quero ver o Mikael voltar a ser testado, porque na Série A passada ele acabou não sendo um jogador que ajudou muito. O próprio Dalberto, que a gente sabe que chegou durante a competição, entrou ali, mas até hoje não conseguiu agradar a torcida de um modo geral. E o Mikael conseguiu ser banco dele, então mostra que ele na Série A ele não estava ajudando tanto, mas este início de temporada as coisas mudaram para ele. Ele começou a acertar o gol, começou a mostrar a sua importância, o seu poder de fogo que ele não tinha demonstrado antes. Aliás, na verdade ele já tinha demonstrado no Confiança, mas ele teve uma lesão, acabou perdendo espaço também e veio para o Sport, onde não teve muitas sequências como está tendo agora. O momento é de Mikael, é de usar o Mikael, explorar ele da melhor forma possível, como o Sport vem explorando, porque são muitos gols que ele está sendo envolvido, seja ele balançando as redes, seja em uma cobrança de falta muito importante, como o Antônio trouxe.
4 de julho, né?
4 de julho, que ele cobrou e no rebote acabou Thierry fazendo o gol. Então mostra que ele tem um vasto tipo, qualidade que ele pode usar dentro, né? Um repertório muito grande para usar dentro de campo. Então, o momento é do Mikael, sim.
E tem uma coisa também que eu queria colocar a respeito do Mikael. Humberto Lousa está chegando no domingo, né? Vai acompanhar já o jogo do Sport contra o 7 de setembro. E vamos lembrar o time do Humberto Lousa, que tomou 21 gols apenas na Série B e foi campeão, a Chapecoense.
Sim.
Ele tinha no comando de ataque, foi titular durante a maior parte da competição, Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon é um cara mais experiente, de mais idade, até que o próprio Santiago Tredes, tem 31, se não me engano, o São Ramon tem 33, nessa faixa. Mas é também um centroavante, dentro do potencial físico dele e da idade, que se movimenta, tem essa característica de movimentação.
32.
Além de ser referência, 32, né? Pronto. Ele é referência, mas também tem muita movimentação. O Anselmo Ramon, quem acompanhou a Chapecoense na Série B, sabe que ele vinha buscar jogo quase na intermediária, quase no meio campo.
Uhum.
Então, são dois centroavantes que o Humberto Lousa tem à disposição que podem fazer isso. O próprio Mikael e o Santiago. Então, acho que a contratação, pelo menos para o setor ofensivo, pensando exclusivamente no que o Sport tem de centroavante e referência para o ataque, a contratação do Lousa é muito benéfica.
Ô, Marcos.
Beleza. Dá uma passada aqui pelo... Oi, Samuel.
Só para acrescentar mais uma coisa sobre o Mikael... e aí também não perder a piada, e vai aí uma informação. Na Série A, eu achei até uma injustiça, mas eu sei porque Mikael ficou no banco. Porque a única pessoa no Sport que gostou de Dalberto foi Jair Ventura. Tanto que foi ele que pediu a renovação de Dalberto e a diretoria do Sport renovou. Porque como o Antônio muito bem falou, Mikael ele não é aquele poste, não é aquele cara que fica lá parado. Ele fazia também, ele se botava, venha cobrir... Ele vai cobrir, ele vai sair da área, ele vai ajudar na marcação, ele ajuda na marcação. Mas Jair Ventura gostou muito de Dalberto e aí preferiu colocar um jogador que faz poucos gols a um que tem uma catinga muito grande de gol. E aí, só lembrando, e também aí para não perder a deixa, se Mikael fizer aquele gol que Adriano fez na Copa América em cima da Argentina... E aí, meu amigo, a multa que hoje já é mais de 10 milhões de euros vai lá para 30 e se duvidar muito mais.
Ô, Saboia, mas também sendo justo pro lado de Jair Ventura, o Mikael, quando foi utilizado, ele não rendeu muito na Série A também, não. E o Dalberto, ele tinha uma característica, por mais que tecnicamente ele também não fosse essa coisa de maior agrado para a torcida do Sport e para nós que avaliamos o trabalho dele dentro de campo, ele tinha uma característica que a gente não pode também apagar, esquecer dela, que ele era um batalhador, ele corria muito, ele fazia uma pressão muito grande, voltava para recompor, e Mikael, ele não faz isso, não faz isso. Mesmo nessa fase boa que ele está vivendo, fazendo os gols, ele não tem o perfil de marcar forte a saída de bola ou recompor bem. Isso ele não apresentou nem na Série A e nem apresenta agora. Então,
mas aí é que tá também, né, Pedro?
Sim.
Cobrar do Mikael, do jovem Mikael, produtividade no pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim, exatamente. Não, mas eu concordo. Mas mesmo no pior ataque, o Dalberto acabou fazendo os dois gols e fazendo um trabalho tático importante.
Mas o Dalberto só era titular pelo que ele fazia de recomposição.
Então, mas ele ainda tinha... O Mikael nem isso fazia, entendeu?
Certo, mas,
não, então,
mas
é o que eu tô falando.
Contexto, você tá, é porque, na minha visão, o que você tá colocando é o seguinte. Você tá elogiando um ponto do Dalberto que o Mikael não tem, mas você tá colocando um peso e uma medida para um lado, um peso e uma medida para o outro. Você tá cobrando o Mikael gols, mas você não cobra do Dalberto porque ele tem uma característica que o Mikael não tem. Então, assim, por gol, por produtividade ofensiva, o Mikael sai na frente. por produtividade tática de recomposição, o Dalberto está na frente. Eu acho que não dá para avaliar um por uma coisa e outro por outra. Então,
mas o Dalberto não conseguiu apresentar. Só um minuto, Saboia, só para complementar o raciocínio.
Beleza.
É, não, tem a questão dos dois pontos, que taticamente o Dalberto era superior que o Mikael, e o Mikael na produtividade ofensiva era muito bom, mas o Sport pouco tinha produtividade ofensiva. Então, naquele contexto de Série A, o Dalberto ser utilizado, sim, eu acho que era bem entendível.
Não, fazia sentido, mas... é... não é a característica do Mikael, a gente tá
na parte ofensiva. Então, mas a característica que o Sport tinha era de uma marcação forte.
Sim.
Então,
sim,
o Dalberto conseguia se encaixar melhor que o Mikael. Uhum. Tanto que nessa virada de temporada, que o Sport mudou a característica de jogo, a gente também tem que ser justo que o Sport, pelo menos nesses últimos jogos com os jogadores titulares, vem tentando ser um pouco mais propositivo, e o Mikael acaba também participando um pouco mais da fase ofensiva. Então, não é à toa que ele tá rendendo bem na questão, uhum, de marcar gols.
Sim.
E só para completar, perfeito, nesse vamos ponto do Mikael, o Mikael, ele, primeiro jogo que ele fez pelo Sport, ele fez gol, né? É. A gente sabe que Mikael, ele se posiciona muito bem, primeiro jogo ele fez gol, o problema é que só teve chance em 14 partidas, uhum, e entrando no decorrer da temporada em 2020. É, foi muito uma questão tática, mas dava para ajustar a marcação, tendo um poder de referência grande, uma pessoa, um jogador que ele não volta tanto feito Dalberto, mas ele ajuda. E aí faz a sua contribuição e também verdade, faz gol, né? Faltou o Sport fazer gol na Série A também.
Beleza, colocar o pessoal aqui participando também sobre o assunto pelo YouTube da Rádio Jornal. O Leandro Bernardo, Trellis é horrível. Mikael não pode sair do Sport de jeito algum.
Em casa.
Diz a tio Leandro Bernardo. É, daqui a pouco a gente fala mais também das mensagens de Santa e de Náutico. É, mas vamos chamar aí a nossa Carol, né? Com o nosso. O que mais bombou, o que mais foi interessante nas redes sociais durante o dia. Então, Carol, diz aí, Carol.
Tuitadas.
Boa noite, Marcos, Pedro, Antônio e Saboia. O quadro Tuitadas destaca normalmente postagens que a equipe do blog do Torcedor não achou interessante no Twitter, mas hoje a gente vai estender também para uma postagem muito legal que foi feita no Instagram. O ex-zagueiro e capitão do Santa Cruz, Dani Moraes, que se aposentou há quase uma semana, compartilhou um momento muito legal hoje com os filhos dele. Dani falou por diversas vezes nas últimas entrevistas dele, antes de encerrar a carreira, que ia aproveitar esse momento antes de voltar a trabalhar com o futebol para descansar um pouco e para curtir a família. Tá fazendo isso muito bem, viu? Hoje ele postou um vídeo fazendo embaixadinha com os filhos. Inclusive, nesse vídeo, ele aposta com um dos garotos quem vai fazer mais embaixadinha e acaba perdendo a aposta, hein? Outro conteúdo que a gente destaca hoje, esse sim do Twitter, é o desdobramento de uma história muito legal que a gente contou ontem, tanto no blog do Torcedor, quanto aqui no blog do Torcedor no Ar, que é a história do motorista Bruno Henrique de Santana, que ele ia vender a coleção de camisas dele do Esporte para conseguir pagar as despesas de casa. E ele acertou uma parceria com o lateral Patrick do Esporte para ser o motorista do jogador. E Bruno compartilhou no Twitter uma foto dele com o Patrick no carro no primeiro dia com esse super passageiro. E quem quiser saber mais sobre essa história, também pode dar uma passadinha lá no blog e conferir a matéria do repórter Lourenço Gadelha. Por fim, o Ceará divulgou hoje o novo uniforme da comissão técnica e a camisa está fazendo sucesso também pelo modelo que foi escolhido para apresentá-la. O técnico Guto Ferreira foi escolhido para esses cliques e, olha, ele se saiu bem como modelo, viu? Vale conferir. É isso aí, pessoal. Esses foram os destaques do Tuitada de hoje. Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês.
Valeu, Carol. Aí, destaque que fez sucesso nas redes. Ô, Antônio, gostou aí do Guto como modelo?
É, eu ia dizer isso, rapaz. Primeiro de tudo, que o Guto Ferreira gerou um debate recentemente nas redes sociais. Quem faz o melhor trabalho no Brasil como técnico? O Lisca apontou que seria o Guto. É difícil apontar o melhor trabalho, né? Mas o Guto, sem dúvida, está entre os melhores. E, além de tudo isso, ele consegue me dar esperança esteticamente. É impressionante, viu, mano? Esse cara é fantástico.
Figuraça!
Figuraça, eu sou suspeito de falar. Guto é um amigo nosso, um cara que a gente teve uma relação boa em 2019, tem uma boa relação com o João também. Um cara de fácil trato e ainda assim me dá esperanças estéticas. Eu não tenho o que falar desse homem.
Sensacional, Antônio. Bom, Aldo, passa de novo nossa guitarrinha, porque vamos falar agora do clássico das emoções, Náutico e Santa. isso. Vamos entrar agora. Vamos agora para o clássico Náutico e Santa, nessa segunda parte do programa. Lembrando ao pessoal que está participando aqui pelo chat e também acompanhando o programa, que vamos soltar ainda as narrações dos gols de Adilson Couto, um gol de título do Náutico e um gol de título do Santa Cruz, narrados pelo grande Adilson Couto. Bom, mas o clássico de domingo, nos Aflitos, 4 da tarde. Pedro, como você acha que o Náutico vai se comportar nesse primeiro clássico que vai encarar na temporada?
Acho que ele vai tentar repetir tudo o que vem fazendo neste campeonato pernambucano, porque é a única competição que o Náutico tem. Então, cada jogo ele tem que apresentar seu potencial máximo para tentar chegar o melhor possível para a Série B, que eu acho que ainda assim vai ser um nível... Ainda acho não, tenho certeza que vai ser um nível muito, mas muito superior mesmo que o pernambucano. E para poder minimizar essa diferença, é tentar chegar no ritmo de jogo, um ritmo físico, o máximo, mais alto possível, porque quando bater de frente com as equipes que hoje disputam a Série B, vai ser algo mais complicado. Então a minha expectativa é que o Náutico continue se impondo nos jogos, como vem apresentando no pernambucano, e contra o Santa Cruz, por mais que seja um clássico, o Náutico tem que ir para cima, porque é o que vive o melhor momento de forma disparada.
Antônio, o Hélio Zanjo confirmou o Camutanga ao lado do Ronaldo Alves. Seria essa zaga? É uma coisa que dá para falar do Náutico em termos de time, né? Porque o resto da equipe não tem o que discutir. É um time que vem rendendo muito bem. Então a dúvida fica na zaga.
A entrada, a volta do Camutanga, na verdade, para o sistema defensivo era algo que eu já esperava, por mais que o Wagner tenha dado qualidade na saída de jogo, tenha feito uma excelente atuação contra o Retrô. O Hélio tem que prezar também antiguidade. Eu não gosto muito dessa frase de antiguidade é posto, mas no futebol a gente sabe que não dá para ser assim, né? Não dá para ser desse jeito. O Wagner fez uma boa partida, já tira o Ronaldo Alves ou o Camutanga, ele pode perder o grupo com isso. Então ele precisa respeitar quem vem tendo uma boa química e vem jogando junto há muito tempo, que é o Camutanga e o Ronaldo, mas a mensagem foi dada aos dois. Tem uma competição forte dentro do elenco com a chegada do Wagner e quando o Iago ficar à disposição também para o sistema defensivo. O Náutico está muito bem servido de zagueiro. Então é natural, completamente natural a volta do Camutanga e do Ronaldo. É muito legal que esse time do Náutico, a gente conhece de cabo a rabo desde a Série B, a base foi mantida. Se em 2019 para 2020 o Náutico errou ao manter a base daquele título da Série C, manter a maioria dos jogadores, parece que está acertando nessa temporada mantendo a base da Série B, né, que quase foi rebaixada, mas está começando o ano atropelando todo mundo. E é incrível como o Hélio dos Anjos mantém uma característica que é cada vez mais forte ao longo dos anos no trabalho dele. Organização. Isso. O time é extremamente organizado, o time é extremamente consolidado, até em aspectos táticos e técnicos. O time sabe o que fazer, o time sabe ocupar espaço, o time sabe atacar território.
E é intenso.
O time é intenso pra caramba e mostra que o Hélio só precisava de um pouco mais de tempo, coisa que ele tá tendo demais nesse começo de temporada pra encaixar as peças que ele quer, pra encaixar o time que ele quer. O Náutico, se tem um lado da história, no clássico, que tem um amplo favoritismo, é o Náutico. O Náutico tem um amplo favoritismo nesse clássico e é indiscutível. O Náutico não precisa pensar, pelo menos na minha visão, claro, se pensa que cada time tem uma abordagem diferente, mas se tem um jogo, eu acho, um clássico que não deve ter tanta emoção pelo favoritismo do Náutico, e se tem um time que o Náutico pode ficar um pouco despreocupado, aqui a gente está falando como formador de opinião, né? Em relação à abordagem dentro de campo, é o Santa. O Santa está muito desorganizado, o Santa está passando por vários problemas e a qualidade técnica do elenco é muito baixa comparada ao Náutico, né? O que o Náutico vem apresentando. Então, é um clássico, Marcos, Saboia, Pedrinho, que, sinceramente, no papel, eu enxergo um lado nadando de braçada.
Você acha, então, Saboia, que o Náutico vai manter mesmo esse ímpeto, esse volume que vem apresentando ofensivo, mesmo sendo o primeiro clássico na temporada?
Sem dúvida nenhuma, eu concordo, Marcos, até porque o Náutico não tem por que mudar o seu estilo de jogo, né? Quem tem que se preocupar em mudar, em escolher uma formação tática é o técnico Alexandre Galo, que vai pegar o melhor time do campeonato, o ataque aí que tá voando, muito perigoso, com Vinícius, Chiesa e Eric, e Jean Carlos mais atrás, impressionante como encaixou esse quarteto ofensivo, e acrescentando ao que o Antônio falou, eu acho que o Hélio, ele é um dos treinadores mais antigos, experientes, né, que já tem mais um tempo aí de rodagem, que soube aceitar bem a tecnologia, soube aceitar a modernidade, soube olhar de uma outra maneira, diferente de alguns aí que saem dizendo que o futebol não mudou. O futebol mudou, mas tem quesitos que continuam os mesmos. Porém, o futebol mudou, o futebol tem muita coisa nova, o futebol tem muitos ingredientes em uma partida. Hoje é muito fácil você saber informação do outro time, hoje é muito fácil você ver se o jogador ele pode se lesionar ou não, se ele está com a carga alta de intensidade de treinos ou não. Por exemplo, o Thiago Neves, ele em uma câmera fotográfica viu que o músculo dele estava mais desgastado recentemente. Então, esse equipamento de termografia o Náutico também tem. Então, o Hélio ele vem se adaptando muito bem à modernidade e isso está sendo mostrado em campo. O time dele tem conceitos incríveis. Então, o Santa que tem que se preocupar com o Náutico tem que continuar com o seu futebol que vem crescendo, vem evoluindo cada vez mais. E aí, o Náutico vai deixar encaminhada a vaga para a semifinal e também vai lembrar e vai comemorar, sem dúvida nenhuma, a diretoria vai comemorar a classificação para a Copa do Brasil. Porque o Náutico sabe muito bem que fez falta jogar a Copa do Brasil, fez falta jogar a Copa do Nordeste, que ele também vai jogar, já que pulou o Santa Cruz aí no ranking da CBF. Então, o Náutico, ele vai no seu caminho, vai na sua crescente, e aí quem tem que se preocupar é quem vai enfrentar. Uma hora vai ter um time que vai conseguir descobrir um jeito de bater o Náutico. E aí é que o Hélio vai ter que ajustar e seguir em frente, o que é natural, principalmente em uma temporada no Brasil que vem Campeonato Brasileiro, que é jogo atrás de jogo. Então o time precisa se adaptar. E falando sobre a zaga do Náutico, certíssimo aí o que o Antônio falou, ele não pode, por uma questão de suspensão, já colocar o Wagner. Wagner começou muito bem, é um jogador que se destacou muito bem lá no Santos, mas precisa ter calma. Ronaldo e Camutanga agora dão conta do recado. Se for ter que tirar algum, hoje eu acho que é o Ronaldo Alves, porque Camutanga ele vem muito bem no Náutico, ele acho que pode ir para a direita, e já que o Wagner é canhoto e joga mais pelo lado esquerdo, o Wagner ficar nesse lado esquerdo da defesa. Mas o Galo que vai ter muito problema, mas a gente também tem que salientar outra coisa. O Galo, ele sabe muito, se dedica muito à parte tática e com certeza vai mudar aí o estilo do Santa Cruz para tentar surpreender o Náutico e conquistar a vitória nesse clássico que acontece no domingo.
Pedro, pegando esse gancho do Saboia, o que é que o Galo pode fazer para surpreender o Náutico?
Cara, bem complicado, mas eu acho que passa muito por uma forma tática mais defensiva. Priorizar o sistema defensivo, tentar conter os avanços ofensivos do Náutico, porque a gente sabe que, querendo ou não, é o melhor setor da equipe equipe alvirrubra neste início de temporada. Então, para o Santa Cruz tentar conseguir um resultado mais positivo, passa por segurar o ataque do Náutico, e eu só vejo isso com o Santa Cruz priorizando o sistema defensivo, colocando mais um defensor ali, três volantes, talvez, para tentar fazer uma boa cobertura, mas também que seja assertivo na hora do contra-ataque, porque se for a única forma do Santa Cruz conseguir o resultado, eu vejo assim, buscando os espaços deixados pela equipe do Náutico na hora do contra-ataque. Então, eu acho que passa muito por esse ponto, priorizar o sistema defensivo, consolidar a marcação.
E o meio-campo, Antônio? O Galo, você acha que vai mexer nesse meio-campo? Lembrando que o Galo foi um ótimo meio-campista, né? Jogou pelo Santos, Portuguesa, Atlético Mineiro, vários clubes. Você acha que ele mexe nesse meio-campo, que vinha jogando com o Derley, com o Cal e com o Caetano?
Olha, Marcos, é difícil falar no que o Galo vai mudar nessa equipe, pelo menos em termos de escalação. Acho complicado também, acho que o Galo é um cara muito experiente, conhecedor do futebol, Acho que para esse clássico ele não deve mudar muito o time, né? Até porque não teve tempo para isso, né? Acho que ele vai manter uma base, querendo ou não. O que ele deve focar para esse clássico é mais a postura mesmo. A única vez que o Santa Cruz entrou em campo com um plano de jogo que teve efeito nessa temporada foi contra o Fortaleza, vitória por 1-0. O Santa Cruz teve uma ideia clara de jogo no Castelão, aplicou essa ideia com qualidade e venceu o jogo. Qual foi a ideia? Fechou a casinha. Exatamente. Fechou a casinha, jogou por uma bola e acabou. E teve qualidade para sair no contra-ataque, velocidade.
Reconheceu a superioridade da equipe do Fortaleza.
Isso, reconheceu suas limitações.
Aqui com o Náutico.
Exato. Então, não que eu esteja colocando o Náutico no patamar do Fortaleza. Não, só que a disparidade técnica do clássico é similar ao Santa e Fortaleza. A gente está falando de um clube que está com 100% de aproveitamento no Pernambucano, com uma média de gols absurda. O Náutico tem o quê? 20 gols já no Pernambucano? Se não me engano, né? Tá com uma média de gols absurda. Vou até pegar esse dado aqui. O Pedro tá abrindo a tabela do Campeonato Pernambucano. Fez 4
isso, Antônio. 20 gols.
20 gols no Pernambucano em 6 partidas, gente. São 20 gols em 6 partidas. É um número absurdo. 5 gols sofridos apenas. É verdade que pegou adversários teoricamente mais fracos, exceção do Retrô, talvez. Mas é um número absurdo.
Uma média superior a 3 gols por partida.
Exato. Então, assim, todos os indícios de que o Santa, totalmente destroçado, nesse momento, precisa entrar em campo com a filosofia, com a mentalidade e uma postura parecida com o jogo do Fortaleza. E isso não é você se diminuir perante ao rival, é você reconhecer a circunstância. O contexto do jogo é esse. Então eu penso dessa maneira, viu, Marcos? Eu acho difícil o Galo fazer grandes mudanças mesmo no time, porque ele teve pouco tempo, mas para esse jogo, para esse clássico contra um adversário que está tão à frente, pelo menos no papel, eu acho que esse plano tem que ser aplicado novamente, o plano Fortaleza.
Perfeito, Antônio. A gente falou do presente, do que vai acontecer no futuro domingo, e daqui a pouco vamos voltar ao passado, lembrando dois títulos, um do Náutico e um do Santa Cruz, na voz do Adilson Couto. Antes, passando aqui pelo nosso YouTube da Rádio Jornal, o Pierre pergunta se os atletas do Santa foram sair no bid, daqui a pouco o Pedrinho vai ver se alguns atletas.
O Galo saiu, né? O Galo tá no bid.
Estão aptos. O Galo saiu, verdade. Marcos Santos aqui com a gente, o Rivaldo Etelvino esperando os gols também. Já já, o Lucas Alves fala ainda do Trellis. Do Vieira. O Ednaldo Lima dizendo que o William Alves é lento. Então queria que ele saísse do time, o William. Bom, vamos agora, Aldo, por favor, para nossa guitarrinha, porque vamos falar de memória.
Memória.
Isso, vamos. Isso, vamos voltar. Vamos voltar agora para 1993, ano que o Santa Cruz derrotou o Náutico e faturou o título do Campeonato Pernambucano daquele ano. O segundo jogo da final, no primeiro o Náutico venceu 1-0 e no segundo o Santa venceu por 2-1 numa virada incrível. Com o segundo gol você vai acompanhar agora, narrado pelo Grau 10 Internacional.
Gol de Sálio! Gol do Santa! Pato Santa!
Sim,
ele tem cheiro de gol! Hélio Macedo! É isso, Célio! É disso que a torcida Coral gosta! O enterro está voltando na porta do cemitério, na falha de Parreira, a bola sobrou para Célio, ele bateu cruzado e a bola foi pro fundo da cidadela no canto direito! Cé. Célio, número 16. Agora o placar aponta 2 para o Santa, de virada, 1 para o Náutico.
Aí, esse jogo que todo tricolor não esquece jamais o final do campeonato
pernambucano.
Oi, Antônio.
Não só destacar, óbvio, eu não vou, preciso nem falar do Adilson, né? Do Adilson Couto. É, o que vai chover de mensagem agora no painel interativo, já tô vendo, de torcedor que gosta de matar a saudade do Adilson. Todos nós gostamos, é impressionante. Agora, Hélio Macedo, em 1993, que repórter de pista, viu, meu amigo? Espetacular. No clima do jogo,
e
no tom do Adilson, dentro daquela, dentro do envolvimento do, a gente ouve no fundo a torcida em cima, ele lá em cima também. Impressionante. O Hélio é uma referência muito grande no nosso estado.
Não, e o contexto do jogo, né? O Hélio foi muito feliz, por quê?
Foi?
Porque o Santa precisava vencer o jogo e para levar para a prorrogação, porque tinha perdido o primeiro jogo.
Uhum.
E aí o Washington é expulso no primeiro tempo, Antônio. O Washington, que é a grande referência do Santa Cruz. E o Paulo Leme faz 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Então o Santa tem que virar o jogo sem o seu principal atacante. Aí o Fernando empata o jogo aos 38 e aos 44 o Célio faz esse gol leva, né, o Adilson a dizer incrível, incrível, por conta disso, porque a situação do Santa era muito complicada no jogo e na prorrogação. E na prorrogação o 0-0 garantiu o título do Santa. Saboia?
Eu preciso também, aí eu tava pensando, eu já tinha ouvido várias vezes, lembro muito bem de Adilson Couto narrando, mas eu preciso também reiterar aí o que Antônio falou, elogiar o nosso amigo Hélio Macedo. Confesso que antigamente eu nunca tinha ouvido uma pista dele e quando eu vi agora foi uma surpresa muito boa, que é um profissional exemplar, uma pessoa incrível e que, como o Antônio muito bem aí falou, com mais propriedade que eu, no ritmo de Adilson, mostrando todos os detalhes, você dá para enxergar a cena pelo o que Hélio relata. Então foi sensacional aí também a participação de Hélio no gol.
O olho vivo.
E mais um detalhe para completar, que eu, como eu tava separando, eu tava ouvindo a partir de alguns trechos, no comentário era apenas Luiz Cavalcante.
Somente, né?
Só isso.
Verdade. Grande Luiz Cavalcante. Mestre Luiz. Bom, vamos agora pro outro lado, né? Fazer uma homenagem aí, lembrar, na verdade, um título importante do Náutico em cima do Santa. Vamos voltar, meu querido Aldo, para 2004, ano em que o Náutico venceu o Santa e foi campeão pernambucano.
Minutos do segundo tempo de decisão aqui no Arruda. É falta contra o time do Santa, marcada pelo árbitro. Falta, cobrando a bola para Marco Antônio. Olha o Náutico. Cruzou, tocou! Gol do Náutico!
Obrigado, meu Deus, ele grita.
Cuque! Escolou o cruzamento de Marco Antônio pela ponta esquerda. Na cabeça, Cuque. Ele arreda, ele só teve o trabalho de fazer mais um. 2 minutos e meio. Tem gente mexendo no placar. 3 pro Náutico. 0 pro Santa, Arudo!
E dali, 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 torcida Timbu, ex-campeoníssima de Pernambuco! Cuque, o Deus e o Diabo do Mundão dos Aflitos agora! Ele embeleza a coisa que foi o cruzamento do Marco Antônio, lá da linha de fundo, a bola vem no segundo pau, ele subiu com elegância, de cima para baixo, a cabeçada fatal. Pode ser o gol do título! 2004! É Cuque, é Cuque, é Cuque! Náutico 1, 2, 3, canta! Não tem nada!
O nosso Marcos tá com a gente.
Tá apreciando, pô.
É. Não, é impressionante. Eu adoro gols antigos. Antônio, por favor, né? Só pra dizer, o jogo, né, foi 3-0 pro Náutico.
Uhum.
O Batata abriu o placar, o Jorge Henrique fez o segundo gol. E o Cook, que foi esse gol que a gente trouxe, fez o terceiro. Náutico campeão pernambucano. Primeiro jogo, o Iranildo tinha dado a vitória ao Santa 1-0 nos aflitos. Então o Náutico 3-0 no saldo de gols foi o campeão em 2004. Antônio, Alisson Couto e Haroldo Romulo na reportagem.
Rapaz, a gente trabalha com rádio, né? A gente faz reportagem de pista, a gente ouve momentos como esse. Chega a ser emocionante de verdade. A gente não só...
Você gostou, ouve... né? Você gostou, né?
Demais, cara, demais. A gente não só ouve narrações antigas nossas e colegas...
Isso eu não lhe falei de tarde, né?
Não, isso você não falou. A gente também ouve de outros locais, de outras tradições e culturas de rádio, mas primeiro de tudo, o Cook indo no microfone da Rádio Jornal logo depois do gol, obrigado meu Deus. Primeiro de tudo, a saudade de estar no campo, né? A gente nesse momento não pode estar no campo, atrás do gol, próximo dos jogadores, no meio da torcida. A gente não pode fazer isso, primeiro de tudo é isso, né? O segundo é o Adilson, que, de novo, eu não preciso nem falar, eu quero que o ouvinte fale sobre o Adilson, mande mensagem sobre o Adilson Couto. Eu não sei nem do tamanho que o Adilson Couto era, eu não sei nem classificar, né? Mas o Haroldo Rômulo é outra figura espetacular do rádio da gente. O Dali Dali, que marcou todo mundo. A maneira como ele descreve o gol ainda é aquela coisa... meio, vocês vão entender o que eu vou colocar, meio Nelson Rodrigues, né? aqueles adjetivos belos, cênicos, e faz parte da história do rádio também. Como ele entra na atmosfera do jogo, como ele descreve o que está acontecendo, é impressionante, cara. É bom, é de arrepiar de verdade ouvir tudo isso. Não tem nem muito o que dizer, é espetacular. A gente que trabalha, a gente que faz pista, ouvir essas referências, ouvir esses momentos é impressionante. Não tem nem muito o que falar, viu, Marcos? Essa aí me pegou de verdade.
O pessoal aqui pelo chat do YouTube, da Rádio Jornal, gostando muito, né? A Rosa Ferreira, muito bom ouvir o Adilson Couto, saudades. O Pierre falou que você citou, Antônio. Meu amigo, escutar a torcida gritando é outra coisa. Que saudade, diz aqui o Pierre. Pedrinho, fez sucesso, né? Demorou um pouquinho para achar, para selecionar, mas acho que valeu a pena, né?
Mas foi muito bom. Como eu falei, eu peguei um arquivo um pouco extenso, acabei ouvindo vários trechos e, assim, é espetacular, né? Nessa época, muito novo eu era, tinha apenas 4 anos, então não tenho muitas recordações. Então, trazer essa memória, esses arquivos que a gente transmitia na época aqui na Rádio Jornal, então é muito engrandecedor, principalmente pra gente que é da área, trabalha com esportes, que tem o sonho de um dia atingir voos mais altos. Então, ouvir essas referências do rádio e trazer, agregar pra gente, então, assim, é uma delícia ouvir, uma delícia mesmo.
Saboia?
Agora, voltou, tinha caído, perdão, Marcos. Sensacional esse momento aí, essa narração e essa atitude do Haroldo de ir lá atrás do Cook, o microfone na Rádio Jornal, Cook falando obrigado meu Deus, isso aí marcou a época, essa narração aí, esse lance é incrível. E lembrando que são duas figuras sensacionais, Haroldo, aí eu me lembrei, Marcos, que tem muitas histórias de bastidores aí, de Haroldo no dia a dia dos treinos, né? Tem um amigo da gente que uma vez deu um abraço muito grande nele.
Verdade, Sabor. Isso aí é um assunto para outro quadro. O quadro bastidores, a gente conta esse, o que aconteceu. Bom, muita gente aqui falando, né? Guilherme Assis falando, o Rodrigues, o Idemar. Que saudades do grandioso Adilson Couto.
Ô, Marcos,
muitas mensagens aqui.
Eu queria dar um pouquinho mais de trabalho ao nosso Pedrinho e já me metendo no programa que não é
manda
meu.
Manda bronca, certo? Manda bronca.
Eu já estou como convidado. Isso rende um programa inteiro, cara. Isso rende um programa inteiro. A gente ouvindo essas narrações antigas, debatendo sobre. O torcedor também participando. Cara, isso é espetacular. Isso é espetacular.
Na verdade, Antônio, eu tive essa ideia, assim, hoje, né? Muito em cima, e passei a missão pro Pedrinho e ele conseguiu desenrolar. Porque é um cara muito desenrolado e valeu a pena. Mas sem dúvida, Antônio, é uma pauta que vale muito e eu adoro, né? Eu adoro mesmo esses gols antigos e do Adilson principalmente. Sensacional. Valeu.
Ô, Marcos,
valeu,
Aldo. Mas
vamos para a reta final do programa.
Ô, Marcos, inclusive tem aqui o Lázaro de Brasília. Ele fala que sensacional essa programação e esse conteúdo. O torcedor de Pernambuco precisa disso, resgatar essas memórias. Ele falou aqui no painel interativo.
Lembrando que o programa, como está no YouTube, né, ele fica disponível para você que não conseguiu ouvir, ou ouvir de novo, e também ele vira podcast. Então, vai estar disponível, Antônio, para quem quiser ouvir, pelo menos esses dois gols, vão, quem quiser, à vontade, use e abuse, porque realmente vale a pena. Bom, reta final do programa aqui, vamos para o nosso último quadro de hoje, porque é sexta-feira. Então, se é sexta-feira, tem o nosso Se Liga, né, Aldo?
Se liga aí!
Isso, do que se trata o nosso Se Liga, a gente passa aqui algumas dicas para você que vai começar aí o fim de semana. Já começou, né? Muita gente já sextou e já está no fim de semana. Então a gente passa algumas dicas de filmes, livros, enfim, tanto da parte esportiva quanto também de qualquer área. Eu trouxe aqui pra gente, Antônio, Pedro e Saboia, como a gente falou muito de técnicos, né, durante essa semana, com a chegada do Galo e do Loser, eu trouxe aqui o livro Reis de Pernambuco, Reis do Futebol em Pernambuco, os maiores técnicos do futebol pernambucano, escrito pelo meu saudoso amigo Carlos Celso Cordeiro, Lucídio José de Oliveira e o Roberto Vieira. Eles listam aqui, o livro é de 2012, Antônio, eles listam o que para eles foram os principais técnicos do futebol pernambucano em toda a história. Diga aí um que não pode faltar nessa lista. Com certeza tá.
Eu diria um deles, Givanildo Oliveira, né?
Sim. Pedrinho.
Acho que não tem como fugir. Givanildo é o grande nome, eu acho, técnico daqui de Pernambuco, que a gente vem logo na memória. Acho que Givanildo não pode faltar.
Tá bom, tirando o Givanildo, quem não poderia estar de fora?
Eu vou fugir um pouquinho aí de Givanildo e vou dizer um recente, que vamos lá ver se tá na lista. Roberto Fernandes.
Não, água, não
ô, está. Ô Marcos, deixa eu chutar
Na lista eu sei que tem um.
Deixa
tem
eu dizer
um,
o Marcos. Nome.
Tem um que eu acho que tá na lista, o Pedro vai dizer outro, mas eu vou dizer que outro que deve estar na lista, o livro de 2012, Nelsinho.
Bingo.
Hélio dos Anjos.
Não, não está. A lista tem Humberto Cabelli, tem o Ricardo Dias, o Alfredo Gonzalez, Palmeira, tem o Dante Bianchi, o Gentil Cardoso, o Davi Ferreira, o Grande Duque, Evariste Macedo, Enio Andrade, Givanildo Oliveira, né? Vocês falaram aí, acertaram. Orlando Fantoni, Leão, Emerson Leão, Muricy Ramalho e Nelsinho Batista. Essa é a lista, né, selecionada pelo Carlos Celso Cordeiro, Lucílio José de Oliveira e Roberto Vieira, no técnicos de Reis de Pernambuco, os maiores técnicos do futebol pernambucano.
Ninguém bate o Ike Frank, não, viu?
É, meu amigo.
Gostou, Antônio, da lista?
Cara, gostei da lista. A lista é muito pesada, cara. Essa lista é absurda.
Histórica, né?
Não,
quem você incluiria de 2012 pra cá?
2012 pra cá, cara. Poxa, o Nelsinho já tá aí, né? Deixa eu continuar do lado do esporte, pelo que fez, da maneira como surgiu.
Se é que você acha que alguém... merecia entrar?
Nesse patamar dos nomes que estão aí de história no futebol, eu acho que não tem muitos, mas dentro ainda do contexto do esporte, tá, o pai coloca o filho, Eduardo. Surgiu como preparador físico, campeão do Nordeste, campeão do Pernambucano, boa campanha na Série A do Brasileiro. Então, acho que não tem como muito fugir do Eduardo também.
Pedro?
Eu vou de...
Marcos, eu vou citar um nome aqui que acho que fez história nessa década e passou no Santa Cruz. Zé Teodoro.
Saboia. Eu tava lembrando justamente dele, Pedro. Zé Teodoro. Não tem como não citar Zé Teodoro. Campeão brasileiro, campeão pernambucano pelo Santa, campeão pernambucano também pelo Náutico. Eu não lembro pelo Sport como foi a passagem dele. Mas aí eu vou defender meu chute.
Quase cai pra Série C. Quase cai pra Série C.
Mas tá com a maior parte aí. Então o aproveitamento tá alto ainda, né? Porque a passagem pelo Santos e pelo Náutico foi boa. Eu acrescento nessa lista aí o chute que eu dei. Roberto Fernandes. Roberto Fernandes, ele tem um papel muito significativo nesse ressurgimento do Náutico. Foi para o Santa Cruz também. E aí quase por um jogo... que é caso do futebol, quase coloca o Santa Cruz de volta na Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco, no ritmo que vai, fazendo bons trabalhos fora do Pernambuco, do estado de Pernambuco, vai aparecer no Sport, não duvido não.
Antônio, para eu não monopolizar aqui o programa, alguma dica?
Dica, eu tô vestindo uma dica. Deixa eu ver se eu apareço aqui na câmera para todo mundo. Tem que levantar, peraí, rápido.
Levanta aí.
Tem que levantar.
Mostrar ainda bem que vai se levantar, agora, viu, amigo?
Que não é justo. Pronto, aqui. Assistam Quentin Tarantino, primeira dica. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode aglomerar, ninguém pode ir pra festa, não pode sair pra tomar uma cerveja no barzinho. Então fique em casa, pelo amor de Deus. Maratona filme, cara. Começa a assistir, eu sou um cara apaixonado por filme, eu sou um cara apaixonado, discuto direto com Marcelo Araújo, que gosta muito também, com o pessoal aqui na rádio que acompanha, é algo que faz parte da minha vida, então maratona filme, cara, pega um diretor que tu gosta, uma temática que tu gosta, assiste um atrás do outro, passa a tarde assistindo, quem tiver tempo, mas dentro da temática futebol, Marcos, dois filmes, dois títulos do mesmo assunto, tá, a respeito daquele Derby County, também um pouco do Nottingham Forest, do Brian Clough, na Inglaterra, ali nos anos 70 e 80. O Maldito Futebol Clube é um filme, né, produzido, inclusive, produção de Hollywood mesmo, com atores e tudo mais, mostrando a história daquele time do Derby County, né? E também, agora, sobre o Nottingham Forest, especificamente a temporada que o Nottingham Forest foi campeão europeu, campeão da Champions, hoje Champions League, né? Eu Acredito em Milagres, né? I Believe in Miracles, que é um documentário com os jogadores da época do time do Nottingham Forest, que foi campeão da Champions League. Então, dentro da mesma temática, contando a história do mesmo treinador na linha dos técnicos, história de Brian Clough contada no Maldito Futebol Clube e também no Acredito em Milagres, né? Que é o documentário.
Muito bom, também é o nome de uma música do Ramones, I Believe in Miracles. Da banda punk.
Rapidinho,
Sabão e Pedro.
Tem um. Só pra fechar, o nome do documentário é também o nome da música, a trilha sonora do documentário, que é dos anos 70 ali. É um disco, né? Uma música eletrônica bem agitada.
Rapidinho, Sabão e Pedro, alguma dica? Rápido.
Ô, Marcos, como o Antônio falou aqui, uma série de filmes, porque a gente não tá podendo sair de casa, então a gente tem que curtir as coisas que a gente pode fazer em casa. Então eu vou sair um pouquinho do futebol, vou para um lado que eu gosto muito, que é o lado mais pop. Gosto de filme de super-heróis, até inclusive no programa que recentemente estava com a camisa dos Avengers, e eu vou recomendar uma série justamente de Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, que está disponível na Disney Plus. Então, são 6 episódios ao todo, está no 5º disponível, então semana que vem, na próxima sexta-feira inclusive, é quando sai o último episódio. Então eu recomendo, quem gosta muito de assistir filme de super-heróis, assistir essa série, porque realmente está muito boa.
Vou na dica, tá bom, Marcos, fechar aí de leitura agora, Os Campeões, de Mike Casson, Por Dentro da Mente dos Grandes Líderes do Futebol, um livro que eu tenho, e aí ele fala de Alex Ferguson, fala de Ancelotti, fala de vários treinadores, José Mourinho, e o prefácio é do Tite. Dica de leitura, lembrando, reiterando, fiquem em casa, sem aglomeração, e aproveitem a oportunidade que tem para fazer essas coisas. Ler, também comer, que todo mundo gosta de comer, né, não, Antônio? Quem não gosta de comer?
Ah, meu amigo, você tá falando a minha língua, meu amigo. Tem que treinar também.
Valeu, vamos
treinar,
a língua ou seu paladar?
Também, tem que fazer exercício, comer com moderação.
Valeu, galera. Muito obrigado. Abraço. Segunda, a gente volta.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.